no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, 3 bilhões de reais em investimentos.
E geração de quase 50 mil empregos.
Assinados contratos de concessão de 9 aeroportos na região sul. Carlos Molinari.
Em abril deste ano, no leilão realizado na Bolsa de Valores, a empresa arrematou o lote com os 9 aeroportos por 2 bilhões e 100 milhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Brasil encerra participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática.
E reafirma compromissos pela preservação do meio ambiente. Luana Karen.
Entre os destaques da COP26, esteve a adesão do Brasil ao compromisso firmado por mais de 100 países de reduzir em 30% as emissões globais do gás metano até 2030.
Merenda de qualidade para mais de 40 milhões de estudantes de escolas públicas de todo o país.
Programa Nacional de Alimentação Escolar já investiu mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais só neste ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Aeroportos mais modernos, com mais segurança e conforto para os passageiros.
A partir de agora, 9 aeroportos na região sul vão ser administrados pela iniciativa privada.
Pelo contrato, a empresa vai investir quase 3 bilhões de reais em melhorias nos terminais, gerando 48 mil empregos.
O grupo CCR assinou com o Ministério da Infraestrutura o contrato para assumir 9 aeroportos da região sul, que antes estavam nas mãos da Infraero. Assim, pelos próximos 30 anos, a empresa privada irá administrar, com a obrigação de investir ao longo dessas três décadas, 2 bilhões e 900 milhões de reais nos aeroportos Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Bacacheri, em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná, de Navegantes e Joinville, em Santa Catarina, e de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. A empresa já administra o aeroporto de Confins e também ganhou leilão para gerir o da Pampulha, em Minas Gerais. Além de arrebatar o Bloco Sul, pagou o maior valor no leilão do Bloco Central, habilitando-se para gerir também os aeroportos de Palmas, Goiânia, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina, totalizando 17 terminais no país. Marcelo Sampaio, ministro da Infraestrutura substituto, acredita que o governo fez um bom negócio.
Nós temos certeza que os aeroportos na região sul vão continuar sendo bem assistidos com esses investimentos tão previstos no contrato. Expectativa de criarmos aí mais de 48 mil empregos durante o período dessa concessão, e a ANAC vai estar próxima acompanhando aí o crescimento desse contrato de concessão dos aeroportos no Bloco Sul.
Em abril deste ano, no leilão realizado na Bolsa de Valores, a empresa arrematou o lote com os 9 aeroportos por 2 bilhões e 100 milhões de reais, um valor que superou o lance mínimo estipulado pelo governo, que era de 130 milhões de reais. Reportagem Carlos Molinari.
Véspera de mais um feriado e muita gente já está de malas prontas para viajar.
E para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Proclamação da República.
Para reduzir o número de acidentes e mortes, o policiamento está reforçado em locais e horários com maiores índices de acidentes graves e crimes.
A operação segue até o dia 15 de novembro e vai combater ultrapassagens em locais proibidos, o consumo de álcool por motoristas e a alta velocidade.
Para uma viagem mais segura, a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas façam a revisão do veículo antes de viajar.
Além disso, que os limites de velocidade sejam respeitados, que todos os ocupantes do veículo usem o cinto de segurança e que ultrapassagens sejam realizadas apenas em locais permitidos.
E o transporte rodoviário internacional de passageiros está permitido no Brasil.
A decisão da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, derrubou a suspensão que estava em vigor desde o início da pandemia.
As empresas que prestam esse serviço já podem adotar os procedimentos para retorno às atividades, inclusive as que realizam os serviços de fretamento.
Brasil encerrou a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP26, reafirmando a adesão ao compromisso de reduzir as emissões de gás metano em 30% até 2030.
Além de demonstrar as ações do governo pela preservação do meio ambiente, o Brasil defendeu a criação de um mercado global de carbono e uma maior distribuição de recursos para financiar projetos da agenda ambiental.
Após duas semanas de discussões intensas, o Brasil terminou a participação na Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, cumprindo o papel de mediador das negociações que envolveram 193 países. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o desafio se concentrou na busca de mais recursos dos países desenvolvidos para financiar a redução das emissões de carbono e a proteção das florestas.
Preocupação do Brasil em relação ao financiamento climático, ao volume de recursos que ainda não chegaram, ao volume de recursos que não deveriam ser prometidos para 2024, 2025, que deveriam estar hoje disponíveis, uma vez que já foram acordados alguns anos atrás. As regiões, os territórios mais vulneráveis devem ter acesso a esses recursos prioritariamente.
Durante a COP26, além das reuniões de negociação, painéis em Glasgow e em Brasília trouxeram os principais temas da agenda ambiental. No último dia de conferência em Brasília, o assunto foi a logística reversa, que trata da destinação de resíduos e materiais utilizados. Já em Glasgow, a viabilização de um mercado global de carbono esteve no centro das negociações. O mecanismo permite que nações que poluem menos o meio ambiente vendam créditos de carbono para países mais poluentes. O ministro Joaquim Leite afirmou que, com o mercado de carbono, será possível remunerar quem preserva a natureza.
O Brasil é um país exportador, por isso todo o interesse do governo brasileiro em criar esse mercado global. O Brasil provavelmente vai ser um dos exportadores e as florestas, como foi perguntado anteriormente, serão protegidas também pela atividade de conservar o carbono que elas representam e, dessa forma, remunerar quem vive nelas e, assim, gerar milhares de empregos de pessoas que vão estar trabalhando para proteger, preservar, conservar.
Entre os destaques da COP26, esteve a adesão do Brasil ao compromisso firmado por mais de 100 países de reduzir em 30% as emissões globais do gás metano até 2030. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
Prevenir e alertar sobre os partos prematuros.
Objetivos do Novembro Roxo, mês internacional de sensibilização sobre o tema.
Este ano, quase 100 mil bebês nasceram prematuros no Brasil. Ano passado, foram mais de 307 mil.
Entre os desafios para evitar o parto prematuro estão a informação, a educação, a inclusão e o cuidado compartilhado.
E para isso, o Ministério da Saúde já investiu mais de 3 bilhões de reais em ações desde 2019.
A primeira gravidez de Maria José da Cunha foi cercada de cuidados. Com hipertensão, a auxiliar administrativa esperava 3 meninas que nasceram prematuras com 33 semanas e agora recebem os cuidados no hospital. Maria José conta que não vê a hora de levar as filhas para casa.
A casa já está toda organizada, esperando para ela. A gente montou todo o quarto, com 3 berços, tudo prontinho para ela. Já está tudo só esperando ela chegar.
Todos os anos, cerca de 30 milhões de bebês nascem antes das 37 semanas de gestação ou com baixo peso no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, o nascimento antes do tempo foi a principal causa de mortalidade infantil. O obstetra Antônio Braga é diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde e conta que esse tipo de parto também é comum no Brasil e desperta cuidados e atenção.
A despeito de inúmeras tecnologias e avanços nos cuidados antenatais, muitas mulheres ainda têm seus bebezinhos antes da hora. Estima-se entre os anos de 2019, 20 e 21 que a ocorrência de prematuridade tenha acometido 11 a 12% das gestantes brasileiras. Uma prevalência alta que merece reforço das ações do Ministério da Saúde do Brasil na prevenção dessa ocorrência de nascimento antes de 37 semanas.
Segundo o Ministério da Saúde, o modelo brasileiro de assistência assistência ao bebê prematuro é referência mundial, integrando baixo custo e alta qualidade. De acordo com a pasta, de 2019 a 2021, foram investidos mais de 3 bilhões de reais em recursos na implementação das ações de apoio a gestantes e cuidados com bebês prematuros. Os serviços contam com pré-natal, assistência nas maternidades, também em serviços de alta complexidade, além de atendimento ao recém-nascido de risco. A coordenadora das políticas de aleitamento materno do Distrito Federal, Miriam Santos, explicou a importância do pré-natal para evitar partos prematuros.
O pré-natal pode descobrir uma hipertensão, uma diabetes, uma infecção de urina. E tratando de forma adequada, essa mulher vai conseguir levar sua gravidez a mais tempo a chegar ao peso.
Entre as ações de assistência ao prematuro incentivadas pelo Ministério da Saúde está o método Canguru, que oferece atenção à saúde do recém-nascido de forma humanizada. Outro programa é o de aleitamento materno, que prioriza o leite da mãe como melhor alternativa para a nutrição do bebê. Reportagem, Márcia Fernandes.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu hoje a solicitação da Pfizer para incluir crianças entre 5 e 11 anos na indicação da vacina contra a Covid-19 fabricada pela empresa.
Em nota, a agência informa que vai fazer uma análise técnica do pedido de forma rigorosa e com toda a cautela necessária para a inclusão deste público.
Vão ser analisados dados como a segurança e eventos adversos identificados, ajuste de dosagem da vacina, fatores específicos dos organismos das crianças em fase de desenvolvimento.
A Anvisa tem até 30 dias para avaliar a solicitação.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
610.491 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.138.584 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.939.196.
Todos os dias, mais de 40 milhões de estudantes de escolas públicas de todo o país têm acesso à merenda escolar.
E para garantir uma merenda de qualidade, existe o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O programa atende a 150 mil escolas de todo o país.
Só este ano já foram repassados mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais para garantir esse direito a alunos da rede pública.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política pública criada há 60 anos para promover a segurança alimentar e nutricional, atendendo às necessidades dos alunos no período escolar. Atualmente, são mais de 40 milhões de estudantes da educação básica que recebem refeições diárias em todo o país. E eles aprovam a qualidade do que é servido e a diversidade do cardápio, como comenta Catarina Nascimento, estudante de uma escola pública no Distrito Federal.
A comida sempre tem uma salada, alguma coisa adicional para a gente poder escolher. Quem não quer só ficar no arroz, frango, macarrão, essas coisas.
A nutricionista Camila Fernanda Beiró é responsável por desenvolver na escola de Catarina um cardápio nutritivo e balanceado para despertar o gosto de todos.
Os nutricionistas, eles têm o papel dentro da alimentação escolar de promover a saúde e essa alimentação também refletir nos resultados do estudo deles.
Além de oferecer um cardápio diversificado, a preocupação do governo é combater a desnutrição e a obesidade infantil e formar hábitos alimentares saudáveis, tanto do estudante quanto da família. É o que garante a nutricionista do Programa Nacional de Educação Escolar, Maria Cineide dos Santos.
Tem temas de alimentação e nutrição, alimentação saudável, na quarta capa do livro didático, que também é levado para casa. Tem, durante a pandemia, a distribuição dos alimentos para dentro da família. Então, as famílias, elas começam a ter também esse mesmo hábito de ações de educação alimentar e nutricional.
Desde 2019, o governo federal já investiu mais de 11 bilhões de reais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os recursos foram distribuídos para cerca de 150 mil escolas da rede pública em todo o país. Só este ano já foram repassados mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais para garantir alimentação escolar, mesmo na pandemia, como explica o presidente presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte.
Para garantir a alimentação dos estudantes matriculados na rede pública de ensino, que ainda permanecem com aulas suspensas, a entrega de kits com gêneros alimentícios continua sendo permitida. Nos casos em que a entidade executora tenha optado pelo modelo híbrido, que alterna o ensino presencial com o ensino remoto, também é necessária a manutenção da oferta da alimentação escolar durante o período de permanência da criança na escola.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar está presente em todos os municípios brasileiros e atende de forma universal escolas da educação básica brasileira, incluindo indígenas, quilombolas, filantrópicas e comunitárias conveniadas ao poder público. Reportagem Cleide Lopes.
Retomada do turismo.
Você vai ouvir daqui a pouco que avanço da vacinação contra a Covid-19 aumenta a expectativa no setor.
E o objetivo é tornar o Brasil um destino cada vez mais procurado por turistas nacionais e estrangeiros.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite remanejamento de recursos do extinto Bolsa Família para o programa Auxílio Brasil.
No total, 9 bilhões e 300 milhões de reais vão ser usados para os pagamentos do novo programa social neste ano.
O objetivo do programa é reduzir a pobreza e a extrema pobreza no país.
O Auxílio Brasil também deve emancipar famílias beneficiárias por meio da transferência de renda.
E o presidente Bolsonaro também sancionou a lei que altera o plano plurianual do período de 2020 a 2023, para incluir na programação o Auxílio Brasil.
O plano faz um planejamento do orçamento do governo para um período de 4 anos.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em agosto já podem sacar em dinheiro ou transferir a 7ª parcela do benefício da Poupança Social Digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem na opção Saque Sem Cartão.
O código deve ser utilizado nas agências, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou pagar boletos, contas de água, luz e telefone na rede lotérica de todo o país.
Jovens de baixa renda que querem empreender e buscar uma vaga no mercado de trabalho podem contar com o auxílio do governo para se capacitarem.
Isso tudo por meio do programa Horizontes.
E organizações que queiram atuar no programa podem enviar propostas até segunda-feira.
O programa Horizontes tem como objetivo preparar jovens de baixa renda, de 18 a 29 anos, para o mercado de trabalho. São cursos, oficinas e capacitações voltados à criação de novos negócios ou à melhoria de empreendimentos em atividade. Para Gabriel Dantas, morador de Cachoeira do Arari, no Pará, a participação no projeto veio em boa hora.
Não tínhamos experiência, nós não tínhamos conhecimentos, então esse curso veio na hora certa. E ele veio aqui para nos ajudar e muito. Eu pretendo ser o futuro jovem empreendedor do Marajó, aqui na minha região.
Algumas das habilidades adquiridas por meio do programa são a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos e se adaptar às mudanças, como exige o mundo dos negócios. Oportunidade única para Ana Paula Velazo, também de Cachoeira do Arari, que pretende usar o conhecimento para empreender na comunidade.
Está sendo bastante gratificante e proveitoso para mim e outras jovens, pois é uma oportunidade ímpar na nossa comunidade. E para o crescimento intelectual empreendedor, já que futuramente seremos adultos empreendedores.
O programa Horizontes também faz diagnóstico sobre as dificuldades e as necessidades dos jovens que têm interesse em empreender. A execução do programa se dá por meio de parcerias com entes públicos e organizações da sociedade civil. Para selecionar novos participantes, estão abertos 4 editais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como anunciou a secretária nacional da Juventude, Emily Coelho.
Serão milhares de jovens em situação de vulnerabilidade social beneficiados pelos projetos selecionados. Toda a sensibilidade do nosso Ministério está refletida nas escolhas dos públicos-alvos desse ano. É todo mundo cuidando de todo mundo e ninguém fica para trás.
Os editais são para projetos voltados a jovens indígenas, de comunidades tradicionais, em serviço de acolhimento e egressos do sistema socioeducativo. As propostas devem ser enviadas até o dia 15 de novembro. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais informações sobre os editais do programa Horizontes estão na página do Sistema Nacional de Juventude na internet, em sinajuve.ibict.br. Eu vou repetir, sinajuve com S, .ibict.br.
Refugiados e imigrantes podem acessar uma nova versão da Cartilha de Informações Financeiras.
Entre as novidades da cartilha estão as novas funcionalidades do PIX, Sistema Instantâneo de Pagamentos e Transferências.
A iniciativa é do Banco Central, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações.
Disponível em português, espanhol, inglês, francês e árabe, a cartilha está disponível na página do Banco Central na internet, em bcb.gov.br/cidadania-financeira, tudo junto.
O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a chegada do verão, o setor de turismo espera retomar o movimento perdido por causa da pandemia.
A estimativa é que sejam contratados mais de 470 mil trabalhadores com carteira assinada entre novembro e fevereiro do ano que vem.
E que o Brasil seja um destino cada vez mais procurado.
Só para se ter uma ideia, a expectativa é que os principais aeroportos do país recebam mais de 1 milhão e 700 mil passageiros neste verão.
Segundo o Ministério do Turismo, os 37 aeroportos da Infraero esperam receber quase o dobro de passageiros em comparação com o mesmo período do ano passado.
Após um longo período isolado em casa, por conta da pandemia do coronavírus, a jornalista Michele Farias é só felicidade. Ela conta que já está com tudo pronto para as próximas férias da família na Bahia em janeiro. E ela dá uma dica para quem quer aproveitar uma folga e economizar. Faça um planejamento com antecedência.
O momento agora é de... eu vou viajar daqui a 3 meses, então tem que começar agora a pensar, porque senão você vai pagar caro.
Assim como a Michele, muitos brasileiros estão tirando a mala do armário e retomando os planos de viagens. A flexibilização das medidas de isolamento social e o avanço da vacinação contra a Covid-19 têm reaquecido o ritmo de atividade dos serviços turísticos. A previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que as atividades turísticas faturem quase R$ 172 bilhões na alta temporada. Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, os dados mostram a importância do setor no país e o potencial de contribuição para a recuperação econômica.
O Brasil hoje é o país que está tendo uma retomada mais acelerada da América Latina. O Brasil é um país que exporta turistas para o exterior e hoje, por conta da pandemia, das restrições sanitárias, o turista brasileiro que viajava para o exterior, diga-se de passagem, 11 milhões de pessoas, mais do que um Portugal, mais do que uma Suíça, estão ficando aqui dentro. Isso injeta na economia US$ 19 bilhões.
E se os turistas estão mais animados, quem trabalha no setor também está otimista. Dono de uma agência de turismo, Luiz Roberto Câmara, diz que teve que fechar o negócio durante a pandemia e agora, aos poucos, está voltando às atividades, especialmente na área dos cruzeiros.
Há uma procura enorme para que se realize cruzeiros de famílias, procura de grupos, individual, enfim, né? É um produto completo e para o setor turístico ele tem uma importância muito grande.
Os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram ainda que mais de 478 mil trabalhadores formais devem ser contratados para trabalhar no setor entre novembro deste ano e fevereiro de 2022. Deste total, cerca de 82 mil devem atender à demanda da alta temporada com vagas temporárias. Reportagem Gabriela Noronha.
Força Nacional de Segurança Pública vai prestar apoio à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, na terra indígena Cauarriva, do Rio Pardo, no estado de Mato Grosso.
As tropas vão apoiar as atividades e serviços de preservação da ordem pública e segurança das pessoas e patrimônio.
O uso da força foi autorizado para o período de 30 dias e pode ser prorrogado caso seja necessário.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Lembrando que segunda-feira, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. Boa noite para você e até terça-feira.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo restabelece decisão que proibiu mineração no entorno da terra indígena em Rondônia.
Justiça do Distrito Federal determina que motorista de aplicativo que foi descadastrado sem justa causa seja indenizado.
Conciliação permite que o município de Minaçu, em Goiás, regularize a área habitada por 590 famílias.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF restabelece decisão que proibiu mineração no entorno de terra indígena em Rondônia.
Segundo o ministro Luiz Fux, a exploração mineral, além de acirrar conflitos, ameaça o povo indígena da etnia Cinta Larga. Fábio Ruas.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, restabeleceu a eficácia de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que havia impedido a concessão de novas permissões no entorno das terras indígenas da etnia Cinta Larga em Rondônia. O caso teve início em 2005, quando o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública contra o Departamento Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração. No STF, o ministro Fux ressaltou que ficaram demonstrados os riscos da atividade garimpeira para as comunidades indígenas, como a contaminação de rios com mercúrio, inviabilizando a pesca, a caça e propiciando a proliferação de doenças como malária, desnutrição, viroses e infecções.
Fiadoras em contrato de locação comercial que não participaram de ação renovatória poderão ser incluídas no cumprimento de sentença.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Na ação renovatória de locação comercial, o juiz, com base em laudo pericial, fixou o valor do aluguel mais alto que o sugerido na petição inicial e a locadora iniciou o cumprimento de sentença contra a locatária e as fiadoras. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o recurso das fiadoras para excluí-las no cumprimento de sentença e a terceira turma do STJ manteve esse acórdão e negou o provimento ao recurso especial das fiadoras. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, segundo a lei do inquilinato, a indicação do fiador de que aceita os encargos da fiança, atesta a anuência dele com a renovação do contrato.
No Distrito Federal, um motorista de aplicativo que foi descadastrado sem justa causa vai ser indenizado.
A empresa Ré defendeu que o motorista violou as regras da plataforma, motivo pelo qual teve o cadastro cancelado.
Mas o juiz não verificou nenhuma prova segura de que a Ré tenha motivado, notificado o profissional quanto às infrações contratuais.
Assim, a empresa terá que desbloquear a conta do motorista sob pena de multa diária de R$300.
O trabalhador também deve receber R$3.000 de lucros cessantes e R$2.000 por danos morais.
Ainda cabe recurso dessa decisão.
Detran da Paraíba é condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000.
A condenação ocorreu porque o órgão de trânsito leiloou uma motocicleta sem dar baixa em todos os débitos anteriores. Carolina Chaves.
Segundo o processo, a motocicleta foi arrematada em leilão realizado pelo Detran em dezembro de 2016, mas somente após um ano o arrematante conseguiu transferir o bem para o seu nome. A transferência demorou para ocorrer porque a autarquia estadual não deu baixa nas pendências de pagamentos que constavam no sistema em nome do antigo proprietário. No tribunal, o juiz destacou que houve excessiva demora na transferência do veículo arrematado em leilão, constatando a omissão administrativa quanto à devida baixa nas irregularidades que constavam no sistema antes da arrematação. Cabe recurso da decisão.
Uma conciliação destravou uma briga de anos entre o município de Minaçu e uma empresa de mineração do estado de Goiás, que já encerrou as atividades.
O acordo ocorreu durante a Semana Nacional da Conciliação e colocou fim às 5 ações judiciais.
A empresa se comprometeu a transferir a área ocupada por 590 famílias para o município de Minaçu no prazo de 120 dias.
Após a transferência, o município vai poder realizar a regularização fundiária e garantir a transferência dos lotes aos ocupantes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana, bom feriado e até terça-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco critica desmatamento ilegal e defende agricultura sustentável. Especialistas pedem política de Estado para a irrigação. Senadores e deputados pedem sessão do Congresso para análise de vetos. Boa noite. A produção agrícola sem desmatamento poderá dobrar se o país adotar uma política para a agricultura irrigável. É o que defenderam especialistas que foram ouvidos hoje na Comissão Senado do Futuro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o diretor de Infraestrutura Geocientífica do Serviço Geológico do Brasil, Paulo Afonso Romano, o Brasil tem potencial para garantir a segurança alimentar do mundo sem desmatar. Romano disse que, com a agricultura irrigada, a produção agrícola brasileira pode passar a alimentar 2 bilhões de pessoas, o dobro do que produz atualmente.
Essa é a grande margem que o Brasil tem de fazer a negociação, de ser player na comunidade mundial, fazendo isso com sustentabilidade, que a agricultura irrigada, ela nasce nessa perspectiva. Então, é apenas questão de organização.
Para o presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a legislação deve ser aprimorada para incluir uma política pública de Estado de agricultura irrigável.
Gostaríamos muito de contar com a participação de todos vocês na organização e na consolidação de uma política pública de Estado, né, para a agricultura irrigada. Então, que a gente possa juntos, né, aperfeiçoar a legislação, buscar implementar realmente uma política de Estado.
Durante evento em Lisboa, o presidente do Senado exaltou a conscientização do agro brasileiro em relação à preservação ambiental. Rodrigo Pacheco discursou no seminário sobre agronegócio sustentável no Brasil e mostra da economia criativa na Amazônia, promovido pela Câmara, Senado e Apex Brasil. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, salientou que o setor do agronegócio brasileiro vem desenvolvendo uma conscientização quanto à importância da preservação ambiental.
Se há algo que o Brasil aprendeu a fazer e faz bem, é o agronegócio. E vejo com muita nitidez e com muita clareza uma conscientização absoluta do setor em relação à importância de se preservar o meio ambiente e da absoluta compatibilização desses dois valores, a boa e a alta produtividade com a preservação ambiental.
O presidente ainda afirmou que o desmatamento ilegal não se resolve apenas com maior policiamento e encarceramento dos autores. Para Rodrigo Pacheco, as comunidades que dependem da floresta para sobreviver precisam de estímulo para preservá-la, como uma remuneração, entendendo que a floresta tem maior valor em pé do que derrubada.
E na semana em que os senadores definiram as emendas ao orçamento por colegiado, a Comissão de Meio Ambiente aprovou a destinação de R$ 650 milhões para a área ambiental em 2022. Os dois setores considerados prioritários são o combate a queimadas e a preservação ambiental. Repórter Roberto Fragoso.
Das 4 emendas ao orçamento aprovadas pela Comissão de Meio Ambiente, 2 no valor de R$ 300 milhões cada serão destinadas ao IBAMA com fins específicos. A primeira será usada na prevenção e no combate a incêndios florestais nas áreas federais prioritárias. A outra vai financiar a gestão do uso sustentável da biodiversidade brasileira, além da recuperação ambiental. A relatora Leila Barros, do Cidadania do DF, diz que foram apresentadas 88 sugestões e que a preferência foi dada para os projetos de maior alcance e representatividade.
Optamos por recomendar programações de reconhecida urgência e oportunidade, e ainda aquelas às quais convergiu o interesse comum de mais de um parlamentar.
Outra emenda, no valor de 20 milhões, será usada no monitoramento da Amazônia Azul, como é conhecida a área costeira rica em biodiversidade e recursos naturais. Também foram previstos 30 milhões de reais para o Ministério da Ciência e Tecnologia aplicar em pesquisa, desenvolvimento científico e popularização da ciência.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, anunciou que votará pela rejeição da PEC dos precatórios, já aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados. Na opinião dele, o texto, que agora será analisado pelos senadores, institucionaliza o calote no Brasil ao estabelecer novas regras e, com isso, dificultar o pagamento das dívidas do poder público com pessoas físicas e jurídicas decorrentes de decisão judicial. Regufe defende outras alternativas para garantir o Auxílio Brasil à população mais pobre, sem deixar de arcar com esse compromisso.
Poderia-se tirar os recursos para pagar esse auxílio, por exemplo, dessas emendas de relator ao orçamento da União, essa chamada RP9, esse chamado orçamento secreto. Poderia juntar essas emendas de relator com as emendas coletivas de bancada ao orçamento. Não estou nem falando dos recursos das emendas individuais.
Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou o êxito do leilão da tecnologia 5G. Na opinião dele, a operação foi um verdadeiro sucesso e marcará definitivamente a história da modernização das comunicações no Brasil, já que institui uma nova era de conectividade. Bezerra afirmou que todo o setor produtivo nacional vai ser beneficiado com a digitalização e a automação de processos e serviços, o que, consequentemente, contribuirá com a economia brasileira.
Não podemos duvidar do caráter estratégico do setor de telecomunicações dentro do esforço para alcançar o desenvolvimento que almejamos para o Brasil. Nesse sentido, a implantação do 5G é decisiva para alinhar as políticas públicas de telecomunicações às transformações tecnológicas, econômicas e sociais das últimas décadas, inserindo o país de forma definitiva na era da economia digital, que promove o aumento da competitividade e dos níveis de emprego e renda.
O Congresso Nacional pode se reunir para analisar vetos presidenciais na próxima quinta-feira. Senadores e deputados cobraram uma sessão para analisar vetos sobre propostas como a que prevê o auxílio a produtores rurais, o que amplia o prazo para o Plano Nacional de Cultura, além do que trata sobre a pobreza menstrual. Repórter Pedro Pince.
O pedido de senadores e deputados pela realização urgente de uma reunião do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais deu o tom na sessão desta quinta-feira, onde foram aprovados projetos que liberaram recursos para o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, e verbas para a área da educação, para vários ministérios, para o Poder Judiciário, para o desenvolvimento científico e para o desenvolvimento urbano, entre outros. Na lista de vetos que podem ser apreciados, estão a lei Assis Carvalho, que trata do auxílio a pequenos produtores rurais afetados pela pandemia, o que amplia o prazo de vigência do Plano Nacional de Cultura e o que institui o Programa de Proteção da Saúde Menstrual. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que esses vetos precisam ser derrubados o mais rápido possível.
Presidente, quero só aqui reiterar a urgência na derrubada desses vetos. O Brasil passa por uma séria crise social, sanitária e econômica. Esses vetos e tantos outros que precisam ser votados e derrubados, eles vão ao encontro das necessidades da nossa sofrida população.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediu atenção especial ao veto que permite a quebra de patente da vacina contra a Covid-19.
Não se justifica, e hoje já se sabe, que ou vacina o mundo todo, a gente é interligado, não tem como segurar essa pandemia. Isso só vai ter um controle maior quando a população tiver com mais de 70% das pessoas vacinadas.
Os líderes estão tentando um acordo para que a sessão para análise de vetos seja realizada na próxima quinta-feira.
Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na quinta-feira, dia 18 de novembro, o webinário Prestação de Contas das Transferências da União. O evento será transmitido a partir das 9h30 pelo canal do TCU no YouTube. O webinário abordará assuntos relacionados à gestão das transferências da União, com orientações sobre as ferramentas para fazer os repasses, irregularidades comuns e responsabilização perante o TCU. O encontro terá como novidade a possibilidade de interação com o tribunal em salas temáticas. O webinário celebra o primeiro ano do Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. Confira a programação e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Mudanças no Fundo de Fomento ao Turismo estão entre os destaques da pauta da Câmara.
Congresso aprova créditos para pagar Auxílio Brasil e bolsas atrasadas.
Presidente da Câmara defende participação maior do Parlamento Brasileiro na CPLP.
Boa noite. O presidente da Câmara participa de evento internacional em Portugal. Durante o encontro, Arthur Lira anunciou a criação de comissão mista e de encontro de países de língua portuguesa na Câmara. Mais informações na matéria do repórter Antônio Vital.
Na abertura do seminário sobre os 25 anos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, em Lisboa, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu uma maior participação do Parlamento Brasileiro no fortalecimento da instituição, que reúne 9 países e 260 milhões de pessoas em 4 continentes. Lira anunciou o apoio à criação de uma comissão mista do Congresso Nacional para tratar dos temas e propostas relativos à CPLP, entidade que busca reunir e viabilizar interesses comuns dos países do bloco na economia e na cultura. Partiu da organização, por exemplo, iniciativas como o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e, em julho passado, um acordo de mobilidade para facilitar a concessão de visto, autorizações de residência e a circulação de pessoas dos países do bloco. Esse acordo, como os demais acordos internacionais firmados pelo Brasil, precisa ser aprovado pelas duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado, para entrar em vigor. O presidente da Câmara reforçou a importância do bloco na busca do desenvolvimento econômico dos países integrantes, a partir de interesses e pontos em comum, começar pela língua portuguesa, e anunciou a realização na Câmara do próximo seminário da CPLP.
E quero desde já propor um convite a todos os países membros da CPLP para que o Congresso Nacional Brasileiro possa, desde já, fazer a proposta de sediar para o ano que vem um novo seminário, que há de se criar um hábito nestes países de comunidade, para que os parlamentos também atuem de maneira efetiva, não só os países.
O seminário em Lisboa, que comemorou os 25 anos da criação da comunidade, contou com a participação de representantes do governo e dos parlamentos dos países membros e convidados, como o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, este em participação remota. O evento foi promovido pelas Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado do Brasil. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, defendeu uma maior participação do Brasil em iniciativas voltadas para a diminuição dos desequilíbrios regionais e deu o exemplo da vacina contra a Covid-19.
O atual desequilíbrio entre vacinados e não vacinados no mundo é inaceitável. Temos no Brasil, por exemplo, várias instituições capazes de contribuir para o esforço de incrementar a produção mundial de vacinas e medicamentos anti-Covid. Esse é o papel que a sociedade brasileira pode desempenhar desde já e contando com a colaboração do Congresso Nacional.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi fundada em 1996 e reúne, além do Brasil e Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Política.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, destaca que o texto da PEC dos precatórios aprovada pela Câmara não deixa claro uma série de medidas que podem prejudicar o povo brasileiro, como as condições de parcelamento das dívidas dos municípios com a União.
Mauro Benevides Filho afirma que, apesar do governo federal prorrogar o pagamento do débito previdenciário em 240 meses, as condições oferecidas obrigam os municípios a realizarem uma reforma previdenciária que não trará ganhos reais para a população.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, informa que votou contra a PEC dos precatórios. Segundo ele, a proposta, que, entre outros pontos, abre caminho para a criação do Auxílio Brasil, afasta os investidores internacionais e prejudica estados e municípios.
Celso Maldaner também alerta que a proposta pode prejudicar a arrecadação de estados e municípios, forçando governadores e prefeitos a gastarem mais do que ganham.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta que a Câmara tenha decidido sobre os precatórios sem ouvir os principais interessados, que são os credores da União, pessoas que têm o direito, garantido pela Justiça, de receber os precatórios.
Marcel Van Hatten ainda acusa o governo federal de usar as emendas de relator para comprar o voto dos parlamentares. Na visão do deputado, é inconcebível usar recursos públicos do orçamento sem publicidade e transparência.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica a PEC dos precatórios. Segundo o deputado, a gestão Bolsonaro visa, com a aprovação da proposta, ficar com 31 bilhões de reais para atender interesses eleitorais.
Frei Anastácio Ribeiro também elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a execução das emendas de relator, chamadas pelo deputado de orçamento secreto. Para ele, a intenção do governo federal era oficializar a compra de apoio do Congresso com dinheiro público.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também parabeniza a decisão do STF em relação à execução das emendas de relator. Segundo o deputado, princípios da administração pública, como a moralidade e a transparência, estão sendo violados com as emendas.
Ivan Valente exige equidade na distribuição dos recursos públicos, aos quais os parlamentares têm acesso.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, volta a criticar a PEC dos precatórios. Na visão do parlamentar, a criação de um imposto sobre lucros e dividendos das grandes fortunas seria suficiente para financiar o benefício social.
Em relação às emendas de relator, Henrique Fontana reitera que destinar recursos públicos sem transparência para beneficiar deputados governistas retira a legitimidade da representação legislativa.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que, com a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara, o governo federal demonstra ao mundo que o Brasil não honra suas dívidas.
Hélder Salomão ainda elogia a decisão do STF de suspender o pagamento das emendas de relator. Ele acredita que a medida pode desmontar a base que, segundo o deputado, em troca de recursos, tem sustentado os projetos do governo que retiram direitos do cidadão.
Vicentinho, do PT de São Paulo, agradece a participação dos colegas parlamentares em seminário realizado na Câmara, que debateu a importância da fraternidade na política. O assunto foi um dos temas tratados na carta encíclica Fratelli Tutti, publicada pelo Papa Francisco em outubro de 2020.
Vicentinho explica que a encíclica trata, entre outros temas, de valores que devem orientar a política com o objetivo de combater as injustiças e promover a dignidade humana.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que duas versões do Brasil participaram da Conferência Mundial sobre as Mudanças Climáticas. Uma delas representa o país privatizado pelas grandes corporações do agronegócio e que tenta distorcer os dados sobre o desmatamento, as queimadas e a invasão de terras públicas, quilombolas e indígenas.
Nilton Tato destaca que o Brasil também foi representado pela juventude negra da periferia, pelos cientistas e pela sociedade civil, responsáveis pela proteção da biodiversidade e das florestas.
Célio Moura, do PT do Tocantins, lembra os 2 anos da libertação do ex-presidente Lula. Ele destaca o carinho que o líder petista recebeu da militância durante os mais de 500 dias em que ficou preso, em Curitiba.
Para Célio Moura, a prisão de Lula foi injusta e arquitetada com o objetivo de tirar o líder petista da disputa eleitoral de 2018. abrindo caminho para a vitória de Jair Bolsonaro.
José Ricardo, do PT do Amazonas, se solidariza com os pesquisadores Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda e Adele Schwartz Benzaken, por terem sido retirados da lista de homenageados pela Ordem Nacional do Mérito Científico. O deputado acusa o governo federal de punir os cientistas por suas posições no enfrentamento da pandemia.
José Ricardo também acusa o governo do Amazonas de descumprir a lei que trata do pagamento do salário dos servidores da saúde, que define a atualização salarial em 25%. Segundo o deputado, a administração estadual quer pagar apenas 8,9%, mesmo com o aumento da arrecadação local.
Cultura. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, cobra mais investimentos no setor cultural e lamenta a falta de perspectivas que muitos trabalhadores do ramo têm vivido sob o governo Bolsonaro. Para o deputado, é preciso que os recursos cheguem aos pequenos municípios e às periferias para que sejam realizadas atividades culturais diversas e democráticas.
Zeca Dirceu destaca ainda a importância da cultura na geração de emprego e renda.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucionais leis de Mato Grosso do Sul que obrigam a manutenção de exemplares da Bíblia nas escolas da rede estadual de ensino e nas bibliotecas públicas.
Para o Tony de Paula, negar a obrigatoriedade de se manter uma Bíblia em bibliotecas públicas e escolares é desconsiderar o caráter histórico e as bases morais e culturais do livro.
Economia. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, lamenta o fim do Bolsa Família após 18 anos de existência. Segundo ele, o Auxílio Brasil, anunciado como substituto do Bolsa Família, não pode ser considerado um programa de Estado, uma vez que está previsto para acabar em dezembro de 2022.
Na visão de Ayrton Faleiro, a única intenção do governo federal é se beneficiar eleitoralmente com a proposta.
O Congresso Nacional aprovou 10 projetos de lei que abrem créditos para fazer ajustes de 18 bilhões e meio de reais no orçamento deste ano. Os detalhes sobre a votação estão na matéria de Francisco Brandão.
Entre os destaques estão 9,4 bilhões que serão transferidos das despesas do Bolsa Família para o novo programa social Auxílio Brasil. Com isso, 17 milhões de famílias poderão receber a renda mínima de R$ 400 a partir da semana que vem. O deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, destacou a importância do programa para o combate à pobreza e à fome.
E eu queria aqui agradecer muito à senadora Rosa de Freitas, que me deu a incumbência de, na Comissão Mista de Orçamento, relatar uma matéria tão importante, tão necessária e tão oportuna no momento de dor e sofrimento. Relatar os recursos para o Auxílio Brasil, para tirar da miséria, da aflição, 17 milhões de brasileiros que hoje não têm a quem socorrer, que não têm a quem buscar um prato de comida, uma alimentação para si, para os seus filhos, para suas famílias.
Segundo o texto aprovado hoje pelo Congresso, o Auxílio Brasil deve gastar quase 76 bilhões de reais até 2023. No entanto, dependendo do alcance e do valor do benefício, as despesas podem chegar a 53 bilhões somente no ano que vem. Os deputados e senadores também aprovaram créditos de 357 milhões para a educação. Parte desses recursos serão utilizados para pagar bolsas atrasadas. A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, comemorou a aprovação.
E a concessão de bolsas de apoio à educação básica com estímulo à docência é de fundamental importância. Temos estudantes de todas as universidades estaduais, federais, institutos federais, com bolsas do PIBID ou com bolsas de residência docente. Pessoas que estão nas escolas básicas fazendo um trabalho preparatório para se tornarem professoras e professores. E tem bolsas de valores muito pequenos, mas que neste momento são fundamentais para a sobrevivência destas pessoas, para a continuidade dos cursos e para a preparação daqueles e daquelas que assumirão as crianças, os adolescentes do Brasil em nossas escolas básicas.
Para aprovar os créditos ao orçamento, o governo fechou um acordo com a oposição para analisar vetos presidenciais na semana que vem. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que os líderes do governo e da oposição vão se reunir na terça-feira para decidir quais vetos estarão na pauta.
Semana que vem, nós teremos um feriado na segunda-feira, mas será uma semana extremamente proveitosa nos dias seguintes para podermos não apenas chamarmos uma sessão congressual para os novos PLNs que estão chegando, como também para debater outras questões, dentre elas os vetos.
Os deputados e senadores ainda vão discutir alternativas para o pagamento de despesas que vieram de emendas do relator-geral do orçamento, classificadas como RP9. Decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução desses recursos por analisar que o Congresso precisa melhorar a transparência sobre como eles são distribuídos. Somente neste ano foram empenhados quase 9 bilhões de reais em emendas de relator, sendo que a metade foi para a saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, relata encontro com moradores e lideranças de comunidades rurais do município de Candiba, bem como a participação em cerimônia de entrega de equipamentos agrícolas em Pindaí.
Charles Fernandes também visitou o município de Rio do Antônio. O deputado reforça seu compromisso com a população baiana e afirma que, graças a recursos de emendas parlamentares, tem sido possível fortalecer a agricultura familiar da região.
Padre João, do PT de Minas Gerais, explica que a Fundação Renova foi criada para gerir os programas de reparação e reconstrução das regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Mas o deputado acusa a entidade de não cumprir sua função e atuar a serviço da mineradora Samarco, em detrimento das pessoas que precisam de amparo social e financeiro.
Padre João acredita que a Fundação Renova ainda conta com a cumplicidade de setores do Poder Judiciário, uma vez que a população atingida pela tragédia não consegue receber indenizações legítimas da Samarco.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, registra o Dia Municipal em Memória dos Mártires dos Búzios, celebrado em Salvador. A deputada explica que a data lembra a morte, em 1798, dos heróis da Revolução protagonizada por negros escravizados ou libertos, com foco na abolição, liberdade e justiça social.
Lídice da Mata também pede que o governo da Bahia financie a restauração da Igreja de Bom Jesus, construída por Antônio Conselheiro, no século XIX, em Crisópolis.
Votação.
Mudanças no Fundo de Fomento ao Turismo estão entre os destaques da pauta da Câmara após o feriado de segunda-feira. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre as votações na próxima semana.
Os deputados podem votar após o feriado de 15 de novembro o projeto que reformula as diretrizes de operação do Fundo Geral de Turismo, FUNGETUR, a fim de fomentar o setor turístico nacional. Membros da Comissão de Turismo lembram que, em razão da Covid-19, no ano passado foram destinados 5 bilhões de reais ao FUNGETUR para enfrentamento dos impactos decorrentes da pandemia. No entanto, apenas uma pequena parte desses recursos emergenciais efetivamente chegou às empresas do setor. Com urgência aprovada, o projeto que cria o Programa Nacional dos Combustíveis Avançados Renováveis também está na lista dos que podem ser votados pelos deputados, mas a proposta ainda enfrenta algumas resistências. É o que explica o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Aqui se fala de um modelo específico, que é do biorrecondicionado, que é o diesel recondicionado. Tá certo? Que tem toda uma discussão. A origem bio nisso é, inclusive, algo muito questionado do ponto de vista das próprias nomenclatura. Então, nós estamos encaminhando, sim, urgência, mas não temos anuência com relação a conduzir a votação sem estar no contexto de discutir a questão do biodiesel e dos demais biocombustíveis.
Podem entrar na pauta ainda duas medidas provisórias. A MP 1058 recria o Ministério do Trabalho, que desde 2019 funcionava como uma secretaria do Ministério da Economia. Já a medida provisória 1061 cria os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil em substituição, respectivamente, ao Bolsa Família e ao Programa de Aquisição de Alimentos. E no Congresso, um acordo previu a realização de sessão na quinta-feira para a votação de projetos de créditos orçamentários e vetos presidenciais. Segundo a líder do PSOL, a deputada fluminense Talíria Petroni, um dos que deve ser apreciado é o veto do presidente da República ao projeto que cria programa de distribuição de absorventes para mulheres carentes.
É muito importante que nós possamos derrubar o veto da pobreza menstrual. É escandaloso constatar que 23% das brasileiras entre 15 e 17 anos não tenham acesso a produtos de higiene menstrual. São mais de 4 milhões de meninas que não têm acesso a itens mínimos. Dessas meninas, 65% são negras.
Nessa sessão do Congresso, os parlamentares podem votar ainda uma proposta para regulamentar as emendas do relator-geral do orçamento, a chamada RP9. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na terça-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.